Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo site Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim, ainda repercutindo essa questão do tabelamento dos fretes, que gerou a maior polêmica, enfim, e que está ainda gerando muita discussão e reunião lá em Brasília. A gente vai conversar agora com o Vanderlei Dedeco. Ele é representante dos caminhoneiros autônomos lá do Paraná. Para a gente entender um pouquinho o posicionamento dos caminhoneiros, enfim, como é que eles estão vendo esse embate, que agora, além de ser com o governo, tem também a oposição aí do agronegócio, das próprias indústrias, enfim. Dedeco, seja bem-vindo, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Começo te perguntando, como é que vocês estão avaliando esse impasse em relação ao tabelamento dos fretes?
Boa tarde. Olha, nós estamos acompanhando, tem um pessoal que está em Brasília, e nós estamos aqui no Paraná, e mobilizado aí com caminhoneiros do Brasil inteiro, acompanhando essa situação. Está havendo esse impasse hoje com o agronegócio, com a Federação das Indústrias, mas eu acho que eles têm que resolver esse problema deles, do agronegócio e da Federação das Indústrias, com o governo, não com nós, caminhoneiros. A situação que foi colocada agora para toda a população brasileira é que nós, caminhoneiros, estávamos carregando a economia do país nas costas, praticamente, né? A inflação não subia, por quê? Porque nós estávamos comendo pão com água, né? Agora, mexeu com algum negócio, mexeu com as indústrias, eles querem impedir a tabela de frete. Nós, caminhoneiros, não vamos aceitar. Foi um acordo com o governo, é uma lei em decreto e tem que ser seguido. E se descumprirem isso, ou se o governo voltar atrás do acordo, eu garanto que em menos de 48 horas nós estaremos com o Brasil todo parado novamente.
E qual é a tabela que vocês vão utilizar, Vanderlei? Que vocês querem que seja cumprida?
Que continue a tabela que foi publicada dia 30, né, do 5, que foi o acordo que fizemos com o governo, e o reajuste que nós pedimos nessa tabela foi o reajuste dos caminhões de câmera fria, né, que acabaram colocando junto com a tabela do container. Não tem nada a ver container com câmera fria. O câmera fria transporta carga congelada, cargas frias, e usa um outro tanque de combustível na carreta, né, que tem um custo maior ainda, para manter esse produto congelado ou resfriado. Então ele precisa de um diferencial um pouquinho do frete, né? E só foi isso o que nós pedimos. E o governo foi, através de pressão do ministro da Agricultura, que é o Brairo Maggi, inclusive lá no estado de Mato Grosso, onde ele tem fazendas, que tem o agronegócio dele, as fazendas dele, as empresas dele não estão cumprindo o tabelamento de frete. As empresas dele é a que mais está descumprindo, né? Temos vídeos, documentos e provas. Então, eu acho que se tem que haver uma pressão, é do agronegócio, tem que tentar e negociar com o governo. As indústrias têm que tentar e negociar com o governo. Peçam subsídio para o governo. Não venha querer tirar das costas do caminhoneiro o lucro dele.
Porque o que o agro está pleiteando aí é o livre mercado, a possibilidade de negociar com os caminhoneiros à medida que tem mais ou menos oferta de produtos, né? A safra é sazonal, né? Acontece uma parte do ano e com o tabelamento você fica meio que engessado nessa negociação. Faz sentido isso para vocês? Não? Vai engessar realmente a negociação?
Não, não faz sentido. Para nós não faz sentido isso. O agronegócio, quando tem muita demanda de frete, aí eles aumentam um pouquinho. Quando tem pouco, eles diminuem um pouco. Então isso judia muito no caminhoneiro, essa oscilação de dias. E o agronegócio, nessa parte, os fazendeiros, as transportadoras que trabalham com agronegócio, eles não olham. Hora nenhuma eles olham para o lado do caminhoneiro. Eles estão sempre, se eles puderem sugar, estão explorando. E nós temos carregado nas costas aí o Brasil, a agricultura do país. Nós estamos comendo pão com água, sem poder trocar pneu de caminhão, sem poder fazer manutenção no caminhão. Por quê? Porque estamos carregando a economia do país nas costas. E isso eu acho que tem que ser dividido para a sociedade toda, não é só nas costas do caminhoneiro.
Agora, ô Dedeco, como é que você vê essa diferença das transportadoras para os caminhoneiros autônomos? É, você é representante desse lado, né, autônomo dos caminhoneiros. É, tecnicamente ou teoricamente, as transportadoras elas têm a estrutura de repente barganhar, negociar com os próprios pretendentes aí a distribuição, mas vocês autônomos não ficariam de repente aí amarrados nessa negociação?
Não, veja bem, eu vou te dar um ponto de uma transportadora aqui, de uma vez o caminhão carregou aqui. O frete da transportadora estava dando R$28 mil. O frete da transportadora estava dando no documento R$28 mil.
Uhum.
E a transportadora estava pagando R$11 mil para o carreteiro. Então veja bem como é um. Eu vejo hoje, nós viemos há muito tempo discutindo sobre isso. Há uma exploração por parte de alguns empresários. Eles não querem saber, eles só querem saber de lucrar. E com o tabelamento de frete, o que está acontecendo? Está diminuindo o lucro dos empresários. E por isso que a Federação das Indústrias, dos empresários aí, estão dando em cima, porque vai estar diminuindo o lucro. Mas eles não estão perdendo. Porque um frete de R$ 28 mil, você pagar R$ 11 mil para o carreteiro e ainda não querer pagar o pedágio, como aconteceu nessa vez que foi carregar o caminhão, quer dizer, é muita exploração, porque o cara estava ficando com um terço só do frete, e o cara ficando com mais ou menos 70% do frete, e ainda não queria pagar o pedágio. Então, a exploração estava demais. Então, esse livre comércio, essa livre negociação, só serve para grandes empresários que têm transportadoras que recebem frete caros, explorar o caminhoneiro autônomo. E nós não vamos aceitar mais isso.
Deixa eu só entender. Então, as próprias transportadoras contratam o serviço dos autônomos.
Isso.
E nisso que existe essa diferença aí do que recebe o autônomo para o que está sendo pago por uma transportadora, é isso?
Isso mesmo. Isso mesmo. É uma grande diferença. Porque a transportadora, às vezes, recebe lá uma carga de 37 toneladas lá de Rondonópolis para o Paranaguá, ela recebe, vou fazer uma base, ela recebe R$30 mil para transportar essa carga. Aí você pagar 7 mil, 6 mil para o carreteiro vir até o Paranaguá, entendeu? É mais ou menos assim que funciona.
Entendi, mas não tem uma forma de tirar esse atravessador da história, Vanderlei?
Não tem. Depende, muitos fazendeiros, muitas fazendas preferem passar o produto dela direto para a transportadora. Não tem como tirar esses atravessadores. O que tem é não deixar ter a tabela de frete para que esses atravessadores não se aproveitem do carreteiro autônomo. Essa é a verdade. Tem que ter sim essa tabela de frete, tem que ter a fiscalização em cima e o caminhoneiro denunciar para que não grandes empresas não se aproveitem do autônomo, que tem um caminhão, ou máximo dois ou três caminhões ali, e o cara fica sofrendo, fica perto, não consegue nem trocar os pneus do caminhão. Por quê? Porque é só exploração em cima do caminhoneiro autônomo.
Entendi. Então, essa negociação é feita via transportador, então. O que daí dá essa diferença que você está me dizendo. Mas, ô Dedeco, tabelamento. A gente já viu em outros momentos do país que tabelamento não funcionou. O que, que de diferente tem nesse tabelamento dos fretes, na sua opinião?
O tabelamento do frete, eu acredito que vai funcionar porque o interesse maior é do caminhoneiro. E nós temos a Agência Nacional do Transporte, que é a ANTT, que é a responsável de aplicar a multa e fazer a fiscalização. Eu acho que funciona assim, porque todo país que tem a população séria, que é a população que quer ver o crescimento do país, todo país segue suas regras, segue suas leis. Por que o Brasil, nós temos que continuar com esse jeitinho brasileiro? Não podemos mais, nós temos que seguir a regra, seguir as leis. Se existe uma tabela de frete, o carreteiro tem que exigir que seja pago pela tabela de frete, a empresa que não quiser pagar, que seja denunciada para a ANTT, e a ANTT vai aplicar a multa nas empresas. Assim que tem que funcionar. Nós temos que ter o jeitinho brasileiro, ele precisa acabar. Nós precisamos colocar nosso país no rumo Mas para isso nós precisamos saber dos nossos deveres. E os deveres nossos é cumprir a lei. Infelizmente, muitos preferem o jeitinho brasileiro, não querem cumprir a lei. Mas nós vamos estar batendo em cima e trabalhando para que isso aconteça daqui para frente.
Mas você acha, então, que se houver uma redução da gordura aí das transportadoras, isso pode até viabilizar a negociação, no final das contas?
Pode. É o que eu disse no começo da entrevista. O caminhoneiro está carregando a economia do país nas costas. Se todo mundo resolver dividir essa dívida que o país tem, essa carga tributária que o país tem, se todo mundo resolver dividir com o caminhoneiro, vai ficar bom para todo mundo. Mas não, querem jogar só nas costas do caminhoneiro, o caminhoneiro não aguenta mais. O caminhoneiro não aguenta mais essa carga. Então, por isso que nós paramos, estamos mobilizados. Se o governo mexer no acordo que foi feito, nós vamos parar de novo o país.
Isso já é certo, então?
Já é certo. Nós já estamos mobilizados. Estamos nos bastidores trabalhando, estamos mobilizados. Se o governo não cumpriu o acordo dele, decidir tirar a tabela de frete, nós vamos sim parar o país. O governo, ele tem que se antecipar aos fatos, e nós estamos batendo nessa tecla há anos. Eu tive em agosto do ano passado, quando ele decretou o decreto 9.101, que liberou a política de preço para a Petrobras. Quando ele fez esse decreto, eu estive lá na audiência pública e falei que o Brasil iria parar antes de junho desse ano, porque o caminhoneiro ia entrar em colapso e ninguém acreditou. E aconteceu, porque nós estamos dentro do setor do transporte, nós estamos vendo o que está acontecendo, estamos sentindo o que está acontecendo.
Agora, a gente tem acompanhado também, e já existe aí um processo de judicialização aí do tema, né? De colocar na justiça essa questão aí, para tentar barrar ou pelo menos suspender por enquanto o tabelamento. Não parece para vocês que o governo meio que está lavando as mãos e colocando caminhoneiros e usuários aí de fretes numa briga desnecessária, Dedeco?
Sim, o governo está fazendo isso. Só que eu vou deixar bem claro, e já disse bem claro em alguns grupos com os caminhoneiros, já deixei claro para outros jornalistas, o juiz que entrar com ação e assinar para derrubar a nossa tabela de frete, ele será o responsável pela paralisação dentro do país de novo, pela paralisação da economia, pelo prejuízo econômico do país. Nós estamos levando prejuízo, mas não vamos carregar sozinhos, nós vamos parar. E quem intervir na tabela de frete, quem intervir no direito nosso, seja o governo, seja o judiciário, aquele que fizer isso será o responsável pelo que acontecer dentro do país.
Ó, tem uma pergunta aqui chegando dos internautas. Esse é do Haroldo, de Ponta Grossa, no Paraná. Ele pergunta o seguinte: gostaria de saber do representante se o custo baixo dos fretes não seria pelo fato de ter se tornado muito fácil a compra de caminhões no Brasil nos últimos anos. Isso não teria gerado um aumento muito além da capacidade do Brasil de absorver esses serviços, levando a um baixo valor do frete?
Olha, isso é um dos fatores, porque eu vou falar uma coisa para o senhor. Quando estava bom o transporte, quando nós estávamos conseguindo sobreviver, farmacêuticos, médicos, pessoas que tinham dinheiro foram lá e compraram o caminhão, usando que o caminhão ia deixar eles mais ricos. E realmente isso tem acontecido. Mas o fator maior foi o crescimento das grandes empresas, né, de comprar 400, 500 caminhões e estarem... eles fazem o bid do transporte, né? Eles fazem o bid do transporte e um para passar por cima do outro joga o frete lá embaixo, depois eles não põem os caminhões deles para carregar, eles querem jogar em cima do autônomo, querem tirar tudo o bid que eles concorreram lá, o que eles baixaram o máximo do que pôde do frete, aí eles pegam e querem concorrer, querem jogar nas costas do autônomo que eles perderam lá no bid. E não pode mais ficar nessa situação. Nós, caminhoneiros autônomos, estamos já há anos, e eu sempre falei, nós uma hora nós vamos conseguir a união inteira dos caminhoneiros e vamos parar o Brasil para mostrar que não é assim que se faz. Nós temos que ter respeito, nós precisamos de dignidade para trabalhar e nosso caminhão precisa de manutenção. E do jeito que está, nós não conseguimos nem sustentar a mesa da nossa casa com alimento do jeito que estava a situação. Agora, com essa tabela de frete, nós podemos sim sobreviver. Não estou dizendo que o caminhoneiro vai ficar rico com essa tabela de frete, mas vai conseguir sobreviver, fazer a manutenção do seu caminhão, cuidar do seu caminhão, trocar os pneus do seu caminhão, trocar uma lanterna. Tem caminhão aí com a lanterna quebrada, pessoas olham e pensam que o caminhoneiro é relaxado, ele não é relaxado não, é porque não tem dinheiro para trocar a lanterna do caminhão.
Outra pergunta aqui, Dedeco. O caminhoneiro é obrigado a fazer o frete? Pois em qualquer mercado a gente vê que se não está bom, a gente muda. Explica para esse internauta, o caminhoneiro tem que cumprir o frete, tem que pegar o frete a qualquer preço, da forma
existe,
que estava antes?
Existe um certo monopólio das empresas, nós temos prova de conversa de grupos das empresas que jogam todos os fretes mesmo frete, nem o Mato Grosso. O Mato Grosso pratica praticamente o mesmo frete de todas as transportadoras, só para amarrar o caminhoneiro, não tem para onde o cara correr. E o cara vai fazer o quê? Ele vai rodar com o caminhão, pelo menos, para sustentar a família dele, até acabar com tudo. E é o que aconteceu com muitos colegas. Rodou com o caminhão, sem conseguir fazer manutenção, sem trocar pneu, para poder sustentar a família dele. Chegou o ponto de encostar o caminhão na porta de casa e trabalhar de empregado. E o caminhão está parado lá na porta de casa e ele trabalhando de empregado para grandes empresas. Essa é a verdade. Só que as empresas criam um monopólio entre elas e acaba amarrando o caminhoneiro. Não tem para onde o caminhoneiro correr.
O autônomo, ele não tem, então, essa facilidade de chegar no produtor e negociar com o produtor rural, por exemplo, né?
Não tem. É poucos, é um ou outro produtor rural que faz isso. Seria muito melhor, seria outra vida. Nós não estaríamos brigando se hoje não tivesse tantos atravessadores no transporte. Às vezes o cara vai lá, monta uma salinha. O cara não tem caminhão, não tem nada. Ele monta uma salinha, monta um CNPJ, uma empresa, negocia com um posto de gasolina, aí ele pega o caminhoneiro, manda encarregar na fazenda, o caminhoneiro vem, ele faz o conhecimento, dá a carta frete, o que é proibido, mas ele então vai lá no posto lá do amigo dele e abastece o caminhão. Aí o posto financia a empresa dele, porque o posto abastece fiado do caminhoneiro, dá o restante que sobra lá do... que aí o caminhoneiro é obrigado a colocar 50% lá da carta frete, ele é obrigado a colocar em combustível, aí o posto dá para ele o restante do frete e ele vai seguir virar. Então, quer dizer, o posto de gasolina está financiando aquela empresa que só tem uma salinha, um computador e um cidadão atrás do computador fazendo manifesto. Essa é a verdade.
Bom, então a gente precisa prestar atenção no que está acontecendo a nível de transportadores. É esse o alerta que você está fazendo, Dedeco?
Isso, nós denunciamos e batemos nisso o tempo todo. Nós temos muitos problemas no setor do transporte. Temos o problema sindicais também. Tem muitos sindicatos aí que nem escritório tem, mas o cara montou o sindicato e toda vez que vai negociar com a transportadora, com uma empresa dessa, ou vai lá para resolver o problema com o governo, as conversas que eles vêm é a mesma. Por isso que cresceu a liderança de caminhoneiros autônomos, como eu, que não sou sindicalista, cresceu a liderança nossa. Por quê? Porque nós vamos lá no Congresso e brigamos realmente pelo caminhoneiro. Muitos vão lá e acabam não brigando. Escuta uma conversa ou outra de um deputado que são bons de conversa lá no Congresso e os caras, desculpa a palavra, botam o rabo entre as pernas e vêm embora e não resolve nada para o caminhoneiro. Por isso que nós se tornamos independentes de sindicatos e de governo. Mas nós temos que brigar agora pelo direito nosso, não tem como mais conviver com a situação que estávamos vivendo, não tinha mais jeito.
E quando eu te falo que esse é um tema polêmico, é mesmo, e a gente está recebendo mais perguntas aqui, Dedeco, essa é do José Francisco, de Adamantina, lá aqui em São Paulo. Quando eu vendo a borracha ou o boi gordo, eu não tenho tabela, eu sou obrigado a vender no preço ou sair do mercado, da atividade. Como que que ele pode se adaptar aí, nesse caso, a uma tabela, sendo que a atividade dele não requer, não tem essa tabela?
É o que eu acabei de dizer agora há pouco, né? Todo setor tem que ir lá e buscar os seus direitos, os seus recursos com o governo. O conselho que eu dou para quem hoje é vendedor, produz alguma coisa, é na hora que vender seu produto agora, pegue a tabela de frete do caminhoneiro, né? Já faça a conta quanto que vai custar para fazer o frete e embute o frete no preço do produto. Não tem outra solução. É como eu disse, nós, caminhoneiros, não vamos mais carregar a economia do país sozinho nas costas, o prejuízo da economia do país nas costas. O governo estava segurando a inflação, por quê? Porque tinha nós, caminhoneiros, que estava carregando a inflação de graça nas costas para ele. Então, acho que o governo tem que se antecipar esse fato e tentar achar uma solução para todo mundo, para todo brasileiro.
Olha aqui outra pergunta. José Nascimento, de Goiânia, lá em Goiás. A longo prazo, na sua opinião, os caminhoneiros não vão perder? Pois quem depende do transporte não poderia montar a própria frota, ficando aí, portanto, independente?
Não, é aquele negócio. Já foi feito um acordo no passado, já tem acordo lá com o governo, de 40% do transporte, não só lá da Conab, como foi feito dessa vez, 30% do frete da Conab vem direto para o autônomo, como no Brasil inteiro, é garantido por lei uma porcentagem do transporte no Brasil para o autônomo. Né? Não adianta, as empresas podem comprar, elas podem comprar milhões de caminhões, né? Elas podem comprar, vai ser bom para as montadoras de caminhão, mas nós autônomos ainda somos uma maior parte, e nós vamos lutar sempre pelo nosso direito, e o nosso direito de trabalhar e de ter uma vida digna e honesta dentro do país, como todo brasileiro tem. É o que eu disse. O caminhão é um patrimônio muito caro, né? E as peças não são baratas. Pneu não é barato, é R$2.000 um pneu. O governo federal não libera exportação de pneu. Você vai no Paraguai ali, pneu custa R$800. Aqui no Brasil custa R$2.200, R$2.300. O governo não libera exportação de pneu, por quê? Porque ele quer ganhar tudo que insumos, tudo que for feito do petróleo, o governo quer ganhar em cima. Então, ele não libera exportação do pneu. Se o governo desse mais condições para o brasileiro trabalhar, peças importadas, pneu importado, ficaria mais fácil, o custo ficaria menor, mas o custo do caminhoneiro é muito alto.
Muito bem. Outra pergunta, desculpe. Vai ser inevitável repassar esse custo para o consumidor final. Se a população entender que isso partiu da movimentação dos caminhoneiros, isso não pode colocar os caminhoneiros contra a população?
Não, eu não acredito que não. Eu acho que aquela pessoa, a pessoa que é consciente, ela está vendo o sofrimento e o descaso com o transporte, com o caminhoneiro. E quem tem que arrumar, como eu disse, quem tem que arrumar solução para resolver a inflação e a economia do país é o governo. Não somos nós, povo brasileiro, nem o caminhoneiro. Nós colocamos lá para eles resolver, eles não conseguem resolver. Essa foi uma medida desesperada do governo, né? A medida provisória, porque se o governo tivesse sentado e falado, não, vamos negociar, o lucro da Petrobras está muito alto, vamos diminuir o lucro da Petrobras e vamos diminuir os impostos sobre os combustíveis, sobre peças de caminhão, sobre alguns insumos aí que vai para o caminhão do autônomo, vamos diminuir e a gente só dá uma ajustadinha aqui na tabela mínima de frete, né, que ele já existia, a gente dá uma ajustadinha aqui nela e fica bom para todo mundo. Mas não, ele não quer perder lucro do governo, não quer perder o ganho dele. Então, ele quer tirar tudo em cima da população. A culpa não é do caminhoneiro. A culpa é sim do governo, que não consegue administrar o país como deveria ser administrado.
Olha aqui, o Marcílio de Darcinópolis, lá no Tocantins, ele se sente meio como os caminhoneiros, porque ele diz aqui, o problema é que o produtor vai pagar mais pelos produtos que ele compra e os compradores vão pagar menos, ou seja, quem paga o frete vai repassar esse custo para o produtor, que no final das contas vai estar recebendo menos pelo produto dele. Ou seja, quem vai pagar a conta é o produtor rural, no final das contas.
Pois é, o que o produtor rural tem que entender, e os industriais, todos que vamos pagar essa conta, que a culpa não é do caminhoneiro, a culpa é do governo. O governo não tem como, ele não está sabendo como sair desse problemão, né? Que ele entrou agora, porque eu avisei em agosto, eu disse que nós íamos entrar em colapso, ninguém ia conseguir mais trabalhar, ia parar assim o Brasil todo. Ele não consegue sair desse problemão que foi criado, que ele mesmo criou, e fica tentando jogar as classes, as categorias uma contra a outra agora, o agricultor contra o caminhoneiro, a população contra os agricultores, porque os agricultores querem baixar o frete do caminhoneiro, as indústrias, aí vai ficar essa guerra, colocando a população, uma guerra comercial praticamente, uma guerra financeira dentro do país. Por quê? Porque o governo perdeu as rédeas do país, o governo não consegue consertar a bagunça que vem sendo feita há mais de 20 anos dentro do Brasil com a economia do país.
Muito bem. Mas, então, resumindo, né, Dedeco, vocês não vão abrir mão do que foi conquistado, é isso? Não tem negociação?
Não. Sem cogitação de abrir mão do que foi conquistado. Se o governo mexer na tabela de frete, o governo tem que, sim, fazer alguma coisa para os agricultores e fazer para os industriais e para a população, ele tem a obrigação de fazer sim alguma coisa, agora não tirar de nós. Se mexer na nossa tabela de frete, mexer com o que foi acordado por nós vamos parar o Brasil de novo.
Porque o governo chegou até a apresentar uma segunda tabela, mas voltou a recuar também, né?
Aquela segunda tabela, para quem está dentro do transporte, ela ficou pior do que estava antes da gente fazer a paralisação.
Por quê, Dedeco?
Baixou o frete ficou menor do que quanto. Se você pegar e fazer a conta, vai ficar menor do que estava antes de fazer a paralisação. O frete reduziu, ele fala que reduziu 20%, não, ele reduziu, foi muito mais. Ali chegou uma redução, tem frete ali que chegou a redução de 50%. Aí eu fiz a conta ontem, sentei, fiz a conta, ele chegou, teve certas distâncias, certos tipos de caminhão ali, que teve uma redução de 50%.
Dá um exemplo pra gente.
Vou dar um exemplo, o carga granel, se não me engano, estava de 2 a 3 mil quilômetros, está a 92 centavos, foi para 49 centavos, quase 50%.
92 na tabela anterior?
No dia 30, a tabela do dia 30 estava 92 centavos o eixo KM, né? Por eixo KM rodado. Veio para 49 centavos o eixo KM rodado.
Quer dizer, 20% foi a média, é isso?
Foi a média, 20%, mas tem é o que eu tô falando, tem distâncias e tipos de caminhão ali que chegou a 50% a redução.
Entendi. Muito bem. Dedeco, obrigado por nos ajudar a entender um pouco mais toda essa polêmica em torno do tabelamento dos fretes. Essa lebre que você levantou aí também é importante, da participação das transportadoras, né, nessa negociação aí, e que, de repente, a transportadora enxugando um pouquinho da gordura aí, quem sabe não dá para ter um consenso ou chegar no meio termo, né?
Sim, com certeza, né? Ela tem que sentar lá e negociar com o governo agora, negociar com os autônomos, mas essa tabela, ela veio na hora certa, porque faz com que as transportadoras e os pequenos transportadores, que nem eu falei, que tem lá só um escritório, a cadeira e o computador, esses aí começam a se levantar e tentar buscar com o governo soluções, não com o caminhoneiro. O caminhoneiro já a sustentou e ajudou demais eles.
Tá
essa
bom.
É a verdade. Obrigado.
Vanderlei Dedeco, obrigado, viu, pela sua participação.
Ok, um abraço.
Abraço, até a próxima. Tá aí então, Vanderlei Dedeco, representante dos caminhoneiros autônomos do Paraná, conversando aqui com a gente, trazendo um pouquinho da visão do caminhoneiro sobre esse impasse em relação ao tabelamento dos fretes. Daqui a pouquinho a gente volta com outras informações, continue com a gente.